Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá.
Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é.
Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai.
Com seu sangue libertador, livra do mal e da dor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia.
Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar?
Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar?
Porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
De Cristo nos resgatou,
Ele ressuscitou.
Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por parte de Crispim Guimarães, que agora vos fala, e também na produção Osaí Sadabre, jornalista Reinaldo Félix. Nosso programa Ponto de Vista, sempre ao ar das 7h30 às 9h, pela Rádio Coração 95.7. Nosso programa Ponto de Vista nesta manhã de sábado vai falar sobre a Jornada Mundial da Juventude 2016, que vai acontecer na Polônia. E para falar conosco e nos ajudar a refletir sobre este grande evento mundial, nós temos aqui a Fabiane, que é uma jovem da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Dourados, o Elon também, que é jovem aqui da Catedral Imaculada Conceição, o Leonardo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, a Carolina da Paróquia Santo Elias e a Lívia da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Maracaju. E por telefone vamos falar também com a irmã Kelly e o padre Alexandre. Você está acompanhando aí a música de abertura, depois dessa outra música que agora você está ouvindo, são músicas da JMJ deste ano. Isso. Queremos agora falar então com os nossos convidados. Bom dia a todos. Fabiane, vamos começar por você, né? Que já veio aqui falar do PROCON várias vezes. Hoje não tem PROCON, né, Fabiane? Não, você que já esteve na jornada do Rio de Janeiro, me conte aí a sua experiência, né? O que foi que você, além do frio que você passou lá, o que é que você sentiu?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Dizer que a gente está na expectativa aí, contando os dias para a ida para a Jornada Mundial da Juventude na Polônia, Cracóvia. E a Jornada do Rio de Janeiro foi a minha primeira experiência enquanto Jornada Mundial da Juventude. E foi um misto, né? Assim, de alegria, um momento fantástico, um momento, assim, de encontro com outros jovens, de encontro com o Papa Francisco. Quando a gente via o Papa Móvel vindo, assim, aquela multidão de gente, todo mundo na chuva, todo mundo cansado, com fome, com frio, não tinha problema, porque a alegria é muito grande, né? É uma troca, assim.
Você não ficou doente? Com tanta
não fiquei chuva? Doente. Mas andava parecendo um pinguim lá no Rio de Janeiro, só de capa de chuva para cima e para baixo. A gente esperava o Rio 40 graus, né? Quando chegamos lá, não era nada daquilo que imaginávamos. Mas, assim, esquentou com tanta alegria, com tanta gente junto, no mesmo propósito, no mesmo ideal, que era o encontro com Deus, o encontro com o Papa, o encontro com outros jovens, o revigorar da nossa fé. Então, assim, é uma experiência incrível, tanto que a gente está aí na expectativa já agora para a próxima jornada.
Muito bem, então vamos ali recomeçar pela Santo Elias, a Carolina também, bem-vinda Carolina ao nosso programa. Você também participou da Jornada do Rio, né?
Sim.
E a sua experiência lá, qual foi?
Bom dia, padre, bom dia a todos. Para mim também foi uma experiência muito significativa, principalmente pelo fato de que antes da Jornada do Rio eu não tinha muito interesse, né, nesse tipo de evento. Achava que não havia muita necessidade, que era um tempo meio perdido. E quando houve quando eu soube que haveria Jornada Mundial aqui no Brasil, eu me propus, né, a participar, me permitia isso, né, e Deus me ajudou, né, me levou até lá com os meus irmãos. E foi uma experiência, assim, muito fantástica mesmo, né? Eu pude me encontrar não só com o Papa, mas com Deus, né, comigo mesma. E, assim, foi a Jornada do Rio que me motivou também a colocar o propósito de ir para a próxima jornada, né, que vai acontecer em breve.
Muito bem. Então, nós também temos aqui o Leonardo, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu gostaria que cada um, né, depois os outros também falassem um pouquinho sobre essa experiência que vocês viveram no Rio de Janeiro, né, o que é a jornada, o que significou para vocês. Quantos anos você tem, Leonardo?
22.
22? Então, no passado você tinha, na jornada passada, 19.
Isso.
Isso, vamos lá.
Bom dia a todos. Para mim, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro foi uma experiência importante, muito boa. Porque primeiro a gente foi com aquele intuito de ir ao encontro de Pedro, né, que é a pedra, que é Deus, que é ele que representa o soberano aqui na terra, e a gente foi ao encontro dele, né? Para mim foi uma experiência importante, porque ao encontro de Pedro, ele é tudo, né? E se a gente não vai ao encontro dele, que é a pedra, para o jovem, que é nós, que somos nós, eu penso assim, né? Que se nós não vamos ao encontro do Pedro, não adianta um jovem viver hoje, porque o Pedro é tudo, né? A gente tem que se espelhar nele, porque ele é a pedra, é onde que a gente tem que se apoiar. Então, por mim, eu acho que foi muito bom ter ido para a Jornada Mundial da Juventude. O frio, os jovens todos, onde que ia ser, não foi, e acabou sendo muito mais gostoso na praia. Foi muito bom, foi maravilhoso, foi lindo. E é isso, eu acho que foi ótimo a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro.
Lívia, de Maracaju.
Bom dia a todos. A minha experiência também no Rio foi muito boa. A princípio, né, foi a minha primeira peregrinação. A princípio eu tinha uma ideia completamente diferente. A minha intenção, na verdade, no começo era só
passear,
turismo, né? E aí cheguei lá e foi completamente diferente, né? A convivência também com os irmãos, o fato de você estar peregrinando e ao encontro de Cristo e sentir mesmo esse espírito de estar fazendo algo para encontrar com Deus. Então foi uma experiência muito boa, completamente diferente do que eu esperava, e me motivou também para essa para essa peregrinação da Polônia, né? Que agora eu já vou com um espírito diferente, né? De buscar realmente a Deus, de me encontrar com Ele e viver isso de novo.
Muito bem. Elon, depois nós temos o Gabriel, que já foi a mais de uma jornada, né? Vamos ouvi-lo também.
Bom dia a todos. Para mim, a jornada no Rio de Janeiro foi uma experiência nova, porque chegar lá e encontrar todos aqueles jovens motivados em busca de Cristo, em busca de Deus, foi... É difícil ver isso hoje em dia no mundo em que vivemos, né? Onde jovens tudo buscam o mundo, né? E para mim foi totalmente diferente do que eu esperava, porque chegando lá já começa as dificuldades, né? Ter que acordar cedo, enfrentar o frio, e isso é difícil. E já começamos a julgar, murmurar, mas estando lá em busca de Deus, muda um pouco o nosso dentro de nós, né? Dentro do coração. E foi uma alegria muito grande, porque... Mesmo não vendo de perto o Papa, mas sabendo da presença dele, já mudou a minha vida já.
Muito bem, agora o Gabriel. Gabriel esteve na jornada do Rio e de Madrid, não é isso, Gabriel?
Isso, bom dia, padre, bom dia a todos aqui no estúdio. Eu vou para a minha terceira jornada mundial da juventude, se Deus quiser. Participei de Madrid em 2011, Rio de Janeiro em 2013. Para mim, Jornada Mundial da Juventude é um encontro com Jesus Cristo através de todas as nações reunidas, professando a mesma fé. Isso que é o mais bonito de Jornada Mundial.
Muito bem. Eu queria ouvir de vocês agora, alguém falou assim, fazer um pouco de turismo, né? Vocês, assim, talvez a Fabiana comece. Fabiana, você vê que o pessoal realmente que vai tem esse intuito de buscar Deus ou... Vocês que já participaram, né? E você, sobretudo, que já participou lá no Rio de Janeiro, vendo o que aconteceu lá. Ou o pessoal vai mesmo para fazer turismo? Não vocês, né? Que já são mais cabeça, né? Mas o povo em si. Porque o pessoal, quando eu falei que ia com 70 jovens, alguém disse assim, mas numa crise dessa, você vai sair com tanta gente, não tem o que fazer não, né? Já me disseram isso.
As pessoas têm essa ideia mesmo. Na verdade, quando a gente não conhece o que de fato é a Jornada Mundial da Juventude, pode ser que o primeiro pensamento, a primeira ideia seja essa. Mas assim, quando todo mundo dizendo aqui da experiência do Rio de Janeiro, quem é que não ficou apaixonado pela Jornada Mundial da Juventude no Brasil inteiro quando teve a jornada no Rio de Janeiro? Mesmo as pessoas que não estiveram lá puderam acompanhar mais de perto e conhecer a jornada. Então, assim, no Brasil, especialmente falando, eu penso que depois dessa jornada do Rio de Janeiro, as pessoas têm outra ideia já. Já enxergam que não é só, não é um turismo, não é para isso que as pessoas vão a uma Jornada Mundial da Juventude, que é muito mais do que isso. Até porque fazer turismo, você para a hora que você quer, você come a hora que você quer, você vai ao banheiro a hora que você quer, você faz o que você quer. Dentro de uma experiência dessa, a gente sabe que não é bem assim. A gente está dentro de um grupo, né, com muitas pessoas, a gente tem que ceder, a gente tem que ter o espírito de fraternidade, o espírito de amor ao próximo e todos esses outros valores que a gente precisa exercitar, que às vezes não é fácil. Então, quando você faz turismo, é bem diferente da realidade em que a gente vive na Jornada Mundial da Juventude.
Gabriel, você poderia fazer um paralelo entre a jornada de Madrid e a jornada do Rio de Janeiro? Eu acho que a diferença era o calor e o frio, né?
Exatamente. A diferença veio, uma foi na Europa e outra foi aqui na América. Mas eu acho que foi muito legal, porque foi experiência com dois papas, sabe, padre? Uhum. Madrid foi Bento XVI e aqui foi o Papa Francisco, ainda mais o Papa Francisco em sua primeira viagem como papa, né? Logo depois da sua eleição.
Eu fui na primeira viagem do Bento como papa.
Olha aí.
Em Colônia.
Colônia, na Alemanha.
Isso.
E para mim, padre, Madrid foi uma experiência bonita, até você foi o meu responsável, né? Porque eu era menor.
Quase morri de dar trabalho.
Dei muito trabalho pro padre. E foi muito legal participar de Madrid, foi a minha primeira experiência até de viagem fora do Brasil, até o momento também eu tinha ido só no Paraguai na minha vida, né? E depois aqui no Rio de Janeiro foi muito bonito também, porque foi aqui no meu país, né? E eu pude também encontrar pessoas, amigos de outros estados, né? Durante a jornada. E eu nem imaginava que eu ia encontrar. Então, isso que foi legal, sabe? E fazer amizade, padre. Fazer amizade em jornada mundial é a melhor coisa que existe também. E um paralelo, então, aí, eu acho que as experiências, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história em jornada mundial. E você vê que a cada dia, dentro de uma jornada, a coisa é diferente, né? Também a ajuda dos peregrinos, né? Do seu grupo. A ajuda é importante, né? Cada um ajudando o outro, ajudando a acordar, ajudando a ir dormir, porque às vezes a gente chegava quase 1 hora da manhã dos eventos lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, e tinha que acordar 5 horas da manhã para poder pegar o trem para chegar quase 12h lá em Copacabana, né? E era tudo muito corrido, muito cansativo, mas no fim, ter a presença do Papa, celebrar a vida com milhões de jovens do mundo inteiro, isso que é o mais legal.
Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, quando a gente chegava numa estação, os trens, os metrôs completamente lotados, e assim, sempre cabia mais um, e as pessoas vão cantando, fazendo festa, dançando, não sei como as pessoas conseguem se movimentar lá, mas a gente consegue. Feliz da vida é uma coisa realmente indescritível.
Eu acho que é uma só fazendo aqui um pouquinho uma intervenção, né? Em Madrid, uma das coisas que me chamou bastante atenção é no dia da vigília, portanto, antecedendo já o dia do encerramento, estava um calor de 40 e poucos graus, porque lá 9 horas da noite tinha sol ainda, né?
Exatamente.
Era para queimar o juízo mesmo. Nós chegamos meio-dia no campo aberto, não tínhamos onde recostar a cabeça, estava igual aquele Evangelho de Jesus. Os passarinhos tinham ninho e até os ratos tinham toque, nós nada, né? E de repente, assim, 9 horas, 9 e meia, deu uma chuva
forte,
com vento, né? O meu esquadro levou o Papa Bento. A roupa do Papa subia, assim, as barracas...
O solidel onde dele voou.
O solidel voou, onde as barracas onde estavam os santíssimos, né? Tinha várias barraquinhas que eram capelas, não ficou uma. Levou todas. O meu colchão, tadinho, quase saiu voando também. E o povo não arredava o pé, assim, num silêncio. A gente ouvia o vento, mas não ouvia uma voz, né? Um respeito à adoração. Imagina 2 milhões de jovens, né? 2 milhões de jovens num ambiente como esse. Se fosse um ambiente de carnaval, tinha matado uns aos outros pulando para poder se salvar, né?
É isso que é o mais legal, padre.
Isso.
Só intervindo aí, durante a adoração, tanto no Rio como em Madrid, aquele silêncio profundo. Né? Imagina, padre, mais de 2 milhões de jovens em silêncio.
Pois é.
Né?
Exatamente. Então, eu acho que essa foi uma das experiências muito, muito bonitas que a gente viveu em Madrid, né? Agora, em relação à viagem, talvez vamos recomeçar aqui pelo Elon. Elon, é claro que a gente vai viajar e vai fazer uma peregrinação. A gente acaba, quando a gente fala peregrinação, a gente passa em lugares turísticos, mas são lugares que têm a ver com a questão religiosa, né? Não é que a gente não faz um pouco de turismo, mas é como se fosse um turismo religioso, portanto, com todo um significado. Todos os ambientes onde a gente vai para rezar, a gente vai para encontrar Deus, né? É claro que se você passa em Veneza, você vai ver a Praça São Marcos, né? Você vai andar um pouquinho de barco também, né? Ninguém é de ferro, não vamos botar um óculos para poder não enxergar a beleza da cidade. Como é que neste caso, desta viagem agora, que nós vamos juntos, agora eu vou com eles dessa vez, né? Como é que está organizada? Como é que você, nas reuniões, como é que vocês já perceberam isso?
Bom, então, no nosso grupo ali do pessoal que nós vamos, está organizado para passarmos por diversos lugares, né? Eu não me recordo muito bem quais
eu
são...
Eu me recordo. Roma.
Eu não me recordo.
Roma muito. Primeiro, né, para visitar Pedro, depois Assis, para visitar São Francisco, depois Pádua, para visitar Santo Antônio, né? Depois Veneza, para visitar a cidade mesmo. Vamos passar por Viena, na Áustria, e depois vamos para Polônia.
Muito bem, agora eu sei. agora eu estou ligado. Eu acho que passando por esses lugares também é um incentivo a mais para o... Não como pensamento de turismo, mas um incentivo a mais para os jovens para conhecer um pouco mais também dessas histórias que, né, que cada lugar traz. E também vai ser uma experiência diferente, né? Além de não ser muita coisa automática, vamos para a jornada, vamos com o encontro com o Papa. Mas começar a viver né, um pouco antes já o espírito da jornada, passando por diversos lugares, igual o padre citou.
Uhum. Leonardo, e aqui na diocese, como foi que vocês se prepararam? Como é que chegaram a esse consenso? Porque eu sei que tinha muitos jovens que gostariam de ir. No grupo que vai comigo, que você vai também, tinha bastante gente que queria ir. Depois foi afunilando, foi o dinheiro que acabou, como é que foi, né? Teve um sorteio para vocês?
Não, não teve, no grupo que da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, não teve sorteio, né? Assim, até que a gente tava conversando ontem, né? A gente vai mais pela fé, né? Porque muitas pessoas falam assim, nossa, como é difícil pra jornada, né? Como é difícil arrumar dinheiro, né? A gente começou em 21 jovens e hoje vai 15, né? No total da Nossa Senhora de Fátima, né? Assim, as pessoas às vezes desistem por falta de dinheiro e não acreditar, né? Eu creio assim que quando você tem fé, você consegue ir em qualquer lugar, né? Então, a gente vai mais pela fé, pelo...
Até mover montanha, né?
É isso mesmo.
Tá, mas aí como é que vocês se organizaram? Vocês fizeram? Vocês ganharam na loto?
Não. Não, a gente trabalhou bastante para poder ir nessa jornada. A gente fez pirão, bobó, vendeu água na romaria, fez pastelada. Ixi, como pastelada, né? fizemos churrasco, fizemos um monte de promoções para arrecadar fundos para a gente poder ir para a jornada, né? E aí, isso ajuda, né? Isso, na verdade, já é a jornada, né, em si, né? Isso. Porque a jornada não é só você estar lá, né? É o pré-jornada, né? Depois do Rio de Janeiro, a gente começou a trabalhar em cima de vender pizza e vender uma rifa, vender uma outra coisa, e a jornada já começou aí, né? Então, quando a gente chegar num outro país, na Cracóvia mesmo, e quando a gente for Roma, Assis, Veneza, na verdade a gente já se preparou antes, porque a jornada começa a trabalhar por ela, né? Então, assim, quando acabar a Cracóvia, vai começar a próxima. Então, eu acho que toda jornada começa aí, quando você começa a trabalhar para a próxima jornada.
Muito bem. Levi, lá em Maracaju, como é que o pessoal se organizou? Foi assim também, vendendo pastel, doce, tudo?
Foi assim também. A comunidade também ajudou muito, né, na exposição do ano passado, montaram uma barraca para arrecadar fundos para os jovens. Também vendendo pizza, fazendo sempre promoções para juntar dinheiro. A princípio éramos 10 e agora somos apenas em 4, né? Mas, igual ele falou, né, que a peregrinação, na verdade, ela começa antes. A gente começa a entrar nesse espírito já antes, já na preparação de arrecadar fundos. Já é sempre uma luta que nos leva a olhar para Cristo, porque sem Ele não é possível, né? E é isso.
Gabriel, você vai com o pessoal da Paróquia Sagrado Coração?
Sim.
Junto com você, Fabiane?
Vai.
E vocês aí, vocês dois, como é que... O grupo de vocês... São quantos lá?
Éramos em uns 20, né, Fabi? Agora somos em 7 junto com o padre.
Meu Deus, fizeram o quê? O mata-mata, tira para o ímpar? Como é que foi isso aí?
Bom, padre, a questão da crise, né, atrapalhou bastante também essa crise financeira. Muitos são estudantes, né?
Uhum.
Muitos, apesar de ter o seu trabalho, não conseguem ajudar, né, pagar ou até mesmo participar das promoções, participar dos eventos, vender. Tinha rifa, tinha tanta coisa e tanto evento que a gente fazia acaba prejudicando as datas. Mas a gente fez bobó, a gente fez muito de rifa, a gente fez até um bingo também com as senhoras lá, com os senhores que participaram também. Foi bastante legal, padre. Fizemos pedágios. Ontem mesmo eu e o nosso amigo Lucas e também a Rafaela fizemos um pedágio, padre, de um carro só. A senhora deu R$100 pra gente.
Opa.
Né? E também alguns, claro, davam 10 centavos, 5 centavos, não tem problema, né?
Claro.
A gente ficava muito feliz, tipo, 5 centavos, quase arrecadamos R$500, né? Teve outros dois carros também que cada um deu R$50. Uma deu uma intenção muito forte, eu não quero dizer aqui a intenção, mas a intenção que ela deu quando eu cheguei em casa ali, a intenção era muito forte, a intenção que ela deu para levar em oração, né, para a jornada. E eu acho isso muito legal, sabe? Como ele disse, é uma pré-jornada, né, padre? Uma pré-jornada. Fazer esta peregrinação antes da verdadeira jornada mundial da juventude. Isso que é mais importante, Fabi.
A gente está trabalhando também já há algum tempo, mais de um ano aí, fazendo todas essas atividades. Infelizmente, algumas pessoas, né, por um motivo ou outro, não puderam continuar com a gente no grupo. Mas a gente já está lá com uma caixinha de intenção de oração na igreja, estamos levando as intenções de todo mundo aí para rezar também para as pessoas que não puderem ir com a gente.
Teve pastelada também, fizemos um livro ouro, né? Vocês fizeram também? Então, aí a gente, cada pessoa que doava, né, escrevia no livro ouro, para a gente levar também como intenções.
E você, o roteiro de vocês, o roteiro do pessoal que vai comigo, eu já passei. Qual é o roteiro de vocês?
É basicamente esse também.
É?
A diferença é que a gente chega na Polônia e não vamos para Cracóvia. A gente vai para Auschwitz, né? A gente vai na casa das missionárias.
Ah, nós vamos também lá, viu? Quando estiver na Polônia, ficar... nós vamos também.
É, o final de semana, eu acho, uns dias lá, porque tem as missionárias...
É o campo de concentração, você que tá ouvindo, viu?
Da milícia, que moram lá, então a gente vai fazer um pouquinho, acompanhar ali a rotina delas, até por conta de São Maximiliano Kolbe, né?
Uhum.
A gente vai ficar ali um final de semana e aí depois vamos pra jornada. Mas antes o roteiro é o mesmo, porque eu acho que é, né, paradas, uhum, paradas obrigatórias aí,
uhum,
que a gente vai fazer também.
Muito bem. E com vocês vai o Padre Alexandre.
Isso, o Padre Alexandre, lá da nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus, vai com a gente.
Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo. Põe uma músicazinha aí, o remix aí da jornada.
Programa Ponto de Vista.